segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando o nosso estudo no capítulo 12, Preparação de Experiências, é interessante porque ele se refere à reencarnação, porque agora começa toda a preparação para a reencarnação. E o André Luiz está passando em determinados departamentos onde se cuidam das nossas reencarnações. E é muito interessante porque ele, o nome do capítulo é Preparação de Experiências, mostrando para a gente o quê? Que cada reencarnação é uma experiência. O que quer que nós estamos passando agora na nossa vida é uma experiência. Então pensa você, qual é a experiência que você está tendo agora? Qual é a experiência positiva? O que que na sua vida até agora, o que que aconteceu que, assim, de coisas positivas que você fala, nossa, que bom que isso aconteceu, que bom que aquilo aconteceu naquela determinada época. Porque sempre quando a gente avalia a nossa vida, a gente tem uma tendência a falar dos pontos negativos. É uma coisa tão interessante que quando a gente viaja, ou quando a gente vai numa festa, quando a gente vai em qualquer lugar e alguém encontra com a gente e fala, e aí, como é que foi? Geralmente a gente fala assim, ah, foi muito bom, mas olha, choveu pra caramba.
Pois é, esse mais é terrível. É.
E muitas vezes nós falamos mais das coisas desagradáveis que aconteceram do que das coisas agradáveis. E às vezes, quando eu vou falar isso, eu fico prestando atenção no que é que eu vou falar. E, pelo menos comigo, acontece sempre. Eu tô sempre falando, ah, foi ótima a viagem, mas olha, choveu pra caramba, fez um frio danado e tal. Na hora que eu me pego falando isso, olha, mas também, aí eu falo só das coisas boas.
É, a gente tem que se educar. Exatamente.
Só que isso é uma educação que
e
a gente vai fazendo.
Né?
Exatamente.
Porque essa questão da queixa, gente, Emmanuel fala que é viciação.
Isso.
A gente está viciado em se queixar, em reclamar, não é?
Exatamente. Nós vamos numa festa. Aí quando voltamos, a pessoa fala, foi legal. Ah, foi legal sim, mas a comida teve um docinho lá que não estava bom.
Às
ou
vezes
seja...
até eu falo assim, quer ver? A festa foi excelente, mas eu estou cansada.
É.
Gente!
É.
Dancei a beça, fiquei cansado. Quer dizer, olha a reclamação. O que fica é o final, eu estou cansado. Então não fosse a festa, né?
Isso. Vamos prestar atenção. Sempre quando a gente for perguntado como é que foi a viagem, como é que foi a festa, como é que foi alguma coisa, vamos prestar atenção, vamos ouvir o que que a gente vai falar. Porque às vezes nós somos reclamonas e não percebemos.
Exato.
E a gente percebe a reclamação do outro. Às vezes temos filhos maravilhosos, no sentido de tá com um corpo sadio, porque não é fácil. Eu conheço mães que têm filhos com corpo deficiente e não é fácil.
É
uma
luta,
né? É uma luta.
Eu acho integral mesmo.
Isso.
Né? Difícil.
E muitas vezes nós temos o corpo saudável dos nossos filhos e não valorizamos. Muitas vezes essas mães que têm o corpo deficiente do filho não valoriza, porque muitas vezes se tivesse com corpo saudável poderia estar numa pior situação.
Exato.
Isso é pra gente acordar. Para a gente não desmerecer o que nós temos, para a gente valorizar o que nós temos. Vamos prestar atenção sempre quando a gente for responder sobre a nossa família, sobre a nossa a festa que nós fomos, no passeio que nós fomos, para a gente ver se a gente tem a tendência de reclamar
ou
valorizar.
Né?
Porque a gente tem que valorizar até as nossas dores. Isso não é uma apologia ao sofrimento, é que poderia ser pior.
Isso.
Também. Às vezes a gente está numa situação, naquele filme A Lista de Schindler, é um filme muito importante, que se passa justamente no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, e é interessante, porque na hora que os judeus estão sendo expulsos da cidade, e eles são colocados no gueto, tem uma família que o homem, ele era muito rico, e ele era muito arrogante, mas ele era judeu e ele é expulso. E ele começa a reclamar muito que aquilo não é justo e que realmente não é justo. E a esposa dele fala, olha, essa não adianta você reclamar porque essa decisão já está tomada. Vamos ver o que, que a gente isso. pode fazer a partir de agora.
É lucidez isso.
Exatamente. E aí ele não para de reclamar. E ela olha, tem uma hora que ela olha para ele e fala assim, ô fulano, acorda, nós estamos em desvantagem. Como é que a gente pode viver melhor sobre isso? E ele continua reclamando e ela fala para ele, cuidado, porque pode piorar.
Exato.
E aí, nesse momento que ela fala isso, eles são avisados que eles vão morar num gueto. E aí ele entra nesse apartamento no gueto, que ele sai de uma casa, de uma mansão, e entra num apartamento de 2 quartos. E na hora que entra, ele começa a esbravejar. E ela falou, agradeça por a gente ter um teto aqui no inverno. Cuidado que pode piorar. Quando ela fala isso, ele é avisado que dentro daquele único cômodo vão morar a família dele, mais 2 famílias. Ou seja, uma coisa é você não se conformar, você está chateado isso. com a situação. Agora, isso aqui está fora do meu controle. Como é que eu posso viver de uma forma melhor com esta situação? Porque quando...
O primeiro passo, né, Berenice, é aceitar.
Isso.
É o primeiro passo.
Isso. Não significa que nós vamos sempre baixar a cabeça. Nós vamos ter sempre que lutar pelos nossos direitos. Temos sempre que falar, que isso. lutar. Mas nós temos que saber também qual é a situação que eu estou envolvida. Foi uma situação muito dolorosa, aquela situação do Holocausto, quando se estava vendo nitidamente que se você reclamasse, naquele exato momento você seria fuzilado. Se a situação era de caos, como é que eu posso viver dentro dessa situação? Porque e sempre achando o quê? Tendo a certeza de quê? Que nada acontece por acaso. As nossas dores, os nossos problemas, se não foram criados por a gente mesmo, porque muitas vezes eles são criados por a gente mesmo, e nos mínimos detalhes, mas se foram imposto para a gente, como esse filme A Lista de Schindler, que foi um ditador, foi um homem completamente, o Hitler, completamente insano, que impôs uma situação de muita dor e de muita amargura. Mas isso foi uma situação que veio exterior, mas que todas aquelas pessoas necessitavam passar por aquilo. Isso não quer dizer que as pessoas que necessitam passar pelo sofrimento, elas não merecem que todas as outras pessoas que não estejam naquela situação não sejam solidárias e não ajudem elas a sair daquela situação. Porque também tem uma pergunta no Evangelho sobre isso. Mas vem cá, se a pessoa está passando por uma situação que ela mesmo construiu aquela situação, a gente não deve deixar ela...
É, a gente é.
Não deve deixar ela ali se acabar naquela dor, uma vez que foi promovida por ela, que é a diferença do karma. Por que o Kardec não quis usar essa palavra karma? Porque muitas seitas na Índia, essa palavra karma significa que muitos não ajudam a pessoa porque sabe que aquele karma foi criado por ela e que ela é que tem que passar por ele.
Olha, tem uma coisa até, Berenice, vou fazer um parênteses, um fato engraçado. A gente veio, né, a nossa primeira casa, uma cidade espírita, foi no Núcleo Espírita Pedro e Paulo. É um centro que fica na rua Capitão Machado, que é 31 na Praça Seca, em Jacarepaguá, aqui no Rio. E naquele dia, era um sábado, e houve um encontro de mocidade, alguma coisa nesse termo. E lá nós tínhamos o irmão Walter Faria, que era um excelente, um potentíssimo médium de cura. E naquele momento, vinha um jovem. E o jovem estava mancando, né, assim com perna. E ele naquele jeito, brincalhão, mas já envolvido pela espiritualidade, falou assim, vem cá, meu jovem, que nós vamos tirar essa dor. Aí o jovem fala assim, não, 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 essa dor é pra minha evolução, eu tenho que ter isso. Eu falei assim, vem cá, menino, que evolução é outra coisa. Aí o jovem chegou, né, ele deu lá o passe, aquela questão toda, e a dor imediatamente passou. E você, agora você vem ver o que é que evolui. E aí tinha uns gêneros alimentícios, sacos, né, que as pessoas mandavam. Eu falei assim, então agora você vai ajudar a carregar esses sacos de higiene de mantimento para o serviço social. Isso sim que vai te ajudar a evolução. E foi uma lição nova, mas a gente aprende, né? Quer dizer, eu posso substituir a dor pelo trabalho.
Exatamente. É. E essa questão do karma, assim, na seita, né, da Índia, de várias seitas lá, quando alguém está em sofrimento, você fala, não, isso é um karma. Aquela pessoa criou aquela dívida e ela tem que pagar. E as pessoas não ajudam.
Imobiliza.
Exatamente. A doutrina espírita não é um castigo, você tem que pagar, você tem que reparar. E quando você vai reparar, é uma oportunidade também que as pessoas que estão à sua volta, que estão tendo, de ajudar.
De porque... crescer, de sair do egoísmo, né? Observar a dor do outro, que a gente, às vezes, egoisticamente, só olha a própria dor, né?
Exatamente.
E quando eu observo a dor do outro, na verdade, eu até me alivio.
Exatamente. E a Madre Teresa, quando ela começou a fazer o trabalho lá na Índia, que tem um filme belíssimo que se chama Madre Teresa, que conta essa história, é interessante porque, no primeiro momento, ela não foi aceita, porque falavam que ela estava interferindo no karma das pessoas, uma vez que ela estava ajudando as pessoas, ela estava interferindo. Ou seja, um olhar totalmente equivocado.
Isso.
E até perceberem o bem que ela estava fazendo, isso aí levou um tempo. Ela foi assim, uma pessoa não desejada no primeiro e no segundo momento, né? Porque muitas pessoas não entendem sobre essa questão. E às vezes nós podemos fazer essa leitura. Não, olha, foi fulano que se encalacrou com isso, então ele agora que resolva. Isso não significa que uma pessoa que está sempre metida em confusão o tempo todo,
exato,
por uma escolha própria, são coisas diferentes. Então, tudo que a gente tem que analisar, a gente tem que analisar com o quê? Com bom senso. Olha, essa pessoa, ela está sempre envolvida nessa mesma situação.
Ela quer isto, né? Pra vida dela. Então não pode interferir no livre-arbítrio.
Ajudar,
né,
o outro não é resolver o problema do outro.
Isso.
Não é isso. Ajudar é ajudar. É você dar um suporte para aquela situação, para aquela pessoa. Isso é que é ajudar. Então, o André Luiz aqui conversando, ele faz uma pergunta muito interessante. E aqueles que regressam à crosta, partindo das regiões mais baixas, terão o mesmo generoso auxílio? Isso significa por quê? Porque ele está lá na colônia e ele está dizendo, olha, em todas as colônias elevadas tem essa preocupação da reencarnação. E aí
e
o André
lembra
Luiz...
do pai, né?
Isso.
A história do pai, que a senhora, que a mãe dele mesmo falou, né? Que haveria de retornar para resgatar o pai. E o pai está numa situação difícil, né?
Exatamente.
Então, será que o pai recebe a mesmo auxílio, né?
Exatamente. E aí o André Luiz fala, olha, meu pai, na última encarnação, na Terra, voltou faz algum tempo à esfera carnal em condições bem amargas. Aí o Alexandre interrompeu e falou, compreendemos... Se era ele criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia após a morte em estado de queda e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem amados de nosso plano. Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores situados em posições mais altas que lhe terão endossado as promessas no serviço regenerador. Se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente com o abençoado concurso dos trabalhadores espirituais que velam, na crosta, pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. E a gente vê o quê? Que realmente houve um trabalho intercessório da parte
da
mãe
não é?
Do André Luiz.
E aí a gente vê, gente, mas mesmo assim, não é? Se não houvesse, Berenice, seria pela força das coisas. O que é a força das coisas? É a lei de Deus. Então, de qualquer jeito, nenhum de nós está desprotegido. Porque às vezes eu posso pensar assim, ah, mas eu não tenho mérito, né, para ter uma reencarnação planejada. Mas, de qualquer jeito, está planejado o meu progresso. É lei.
É. E é muito interessante, porque a mãe do André Luiz é um espírito bastante elevado.
Isso.
Tanto que ela nem mora na colônia Nosso Lar. Para ela visitar a colônia Nosso Lar, ela tem que se materializar. Isso. Por quê? Porque ela tem um corpo espiritual mais sutil. E ela vai reencarnar, vai ser a esposa do marido que está nas trevas, entendeu? Por quê? Porque foi um homem que mentiu a vida toda. Isso. Foi um homem de dupla personalidade, que ele tinha família em casa, ele mantinha um relacionamento com duas outras mulheres, enganava essas duas outras mulheres também, porque prometia fidelidade a essas duas mulheres. Ele era uma pessoa avarenta, ele era uma pessoa totalmente ligada à matéria. E casado com a mãe do André Luiz. Então, ela desencarna, vai para um mundo, uma colônia bem melhor, e ele é arrastado para o umbral. E agora a programação reencarnatória é, ela vai reencarnar, ela vem desse plano bem acima da colônia Nosso Lar, ela vai reencarnar, e ele vem lá do umbral, que também vai reencarnar, e vão se encontrar no planejamento reencarnatório, vão ser marido e mulher. E as duas moças, né, que eram duas prostitutas, onde ele alimentava aquela prostituição e as enganava emocionalmente, que são elas que arrastam ele para o umbral, porque tem um vínculo com ele, de mentira, afinidade, de afinidade, né? Elas vão reencarnar, elas reencarnarão como as duas filhas do casal. Então, olha como a gente faz a avaliação errada. Vamos imaginar que a gente encontra essa família. A mãe do André Luiz, o pai. A mãe do André Luiz vem lá de uma colônia maravilhosa. Ele vem lá do umbral com duas filhas do umbral. Vai ser uma família desorganizada. Porque vão ser
muito
três
trabalho,
contra um.
Né? Vão dar muito trabalho.
O que a gente pode falar quando a gente vê uma família dessa? Vai dizer assim, nossa, essa mulher aí, ela deve ter aprontado todas, hein?
Tá sofrendo dessa, né?
Pra ter um marido desse e essas filhas da pá virada.
Ou então não deu limite, né? Olha só, não tá educando, olha que coisa horrível, né?
É.
Como é que pode? Quem sabe ela tá até se fingindo de santa, mas sabe lá que exemplos teve dentro de casa. Olha o julgamento, né?
Isso.
Olha o julgamento.
E a gente pode falar, pois é, né? Pra essa mulher nascer com esse marido e com essas filhas, boa coisa não foi no passado. E a gente tem o hábito de fazer essa avaliação, principalmente quando a gente tem noção das vidas passadas, quando a gente tem noção do planejamento reencarnatório. No primeiro momento a gente faz essa avaliação, quando na verdade ela é uma luz que veio ali guiar, né? Ela veio com a proposta de guiar. Se os três vão seguir a luz, a proposta é que sigam, mas ninguém sabe se eles vão conseguir. Isso é importante porque, para quando a gente perceber que a gente tem algum relacionamento com uma família assim conturbada, fazer preces intercessórias por aquela família, para fortalecer aquela família, porque deve ser muito difícil também para um espírito que reencarna também, né? Já teve uma vida conturbada, aí vai depois para o umbral, reencarna, ou seja, é um esforço muito grande,
muito
também
para
sair da lama e se limpar da lama,
porque a lama pesa
isso,
muito.
E entranha. Então, pra gente, se imagina você caindo na lama e depois tendo que se levantar, andar e se banhar. E tirar toda aquela sujeira. Ou seja, dá muito trabalho. E ele continua. O André Luiz fala que, em face dos esclarecimentos do instrutor, entendi as diferenças e tranquilizei o coração. Fosse porque a palestra escalpelara melindroso assunto de família humana, fosse pelo propósito de me deixarem a sós com as minhas profundas reflexões naquele extenso gabinete de serviço, o orientador e o assistente entraram em silêncio, compelindo-me a rebuscar novos motivos de conversação para o meu aprendizado. Passei, então, a observar detidamente os modelos masculino e feminino, não longe de meus olhos. Muito gentil, Josino pousou a destra de leve nos meus ombros e falou-me: Andréa, aproxime-se das criações educativas. Você lucrará muito observando de perto. E o André fala: não contive um gesto de agradecimento e afastei-me dos dois respeitáveis amigos, acercando-me das figurações ali expostas. A gente lembra que essas figurações que ele está falando são duas estátuas que tem lá na entrada desse departamento, uma do corpo masculino, outra do corpo feminino, de uma forma transparente, como se fosse de acrílico, mostrando como funciona todos os nossos órgãos. Imagina você olhar o corpo de uma pessoa de uma forma transparente e ver o rim funcionando, o fígado, o intestino, o coração, tudo ali funcionando. E ele está, assim, extasiado com o que ele está vendo. Isso mostrando o quê? Que o nosso corpo é divino. A importância do nosso corpo e como a gente tem que cuidar desse corpo, porque isso foi um presente de Deus. E interessante, para quem está nos ouvindo, que tem algum problema com seus pais, que não tem um problema sério de relacionamento, então hoje agradeça muito a esse pai e a essa mãe pelo o corpo, porque foi geneticamente a união do pai e da mãe favoreceu você, favoreceu a todos nós, a oportunidade de reencarnar e a oportunidade de ter um corpo. Se tiver um corpo sadio, agradeça bastante. Se tiver um corpo com problemas, agradeça também, porque já tem condições de reparar, já tem condições de conviver com um corpo assim e se esforçar para melhorar. E aí o André Luiz continua: detive-me na contemplação do molde masculino, que apresentava absoluta harmonia de linhas, qual arte helênica de sabor antigo. O modelo, estruturado em substância luminosa, constituía, a meu parecer, a mais primorosa obra anatômica até então sob minha análise. Semelhava-se àquela figura humana imóvel a qualquer coisa divinal. Fixei-lhe as minuciosidades com espanto. Nunca vira semelhante perfeição de minudências fisiológicas. Toda a musculatura estava ali formada em fibras radiosas, desde o frontal ao ligamento anular do tarso. Viam-se fios de luz simbolizando as regiões diversas da musculatura em geral. Determinadas fibras, todavia, como as que se localizavam na zona orbicular das pálpebras, no triangular dos lábios, no grande peitoral, no pectíneo, nas eminências tenar e hipotenar, até o extensor dos dedos, eram mais brilhantes. Interessante que todos esses nomes que ele está falando aí, nós temos.
A gente tem tudo isso no corpo, né? Se a gente fala uma criancinha, tia, tem tudo isso no meu corpo? Tem. É o nome, ele está dando os nomes técnicos, porque ele, como médico estudioso, sabe, né? Mas a gente tem.
Exatamente. Quando você estiver passeando no shopping, entra numa livraria, pega um livro de anatomia, aquele
né?
Isso, aquele atlas anatômico, pega um atlas daquele e abre aleatoriamente e contempla aquele corpo que você vai ver ali naquele atlas, porque aquilo é um patrimônio nosso. E muitas vezes nós lutamos muito para ter esse patrimônio. E às vezes a gente não valoriza. A gente tem um corpo que nos leva aos lugares, que nos proporciona o trabalho, um cérebro que nos ajuda a pensar, e às vezes nós malbaratamos esse corpo. Quem tiver acesso à internet, procura na internet como é que funciona o organismo humano.
E é bonito que tem site que aparece esse trabalho do André Luiz, né? Tem um, eu não sei o site, mas vocês podem ver pelo Google, assim, é o corpo funcionando, em que aparece mesmo alguma coisa transparente e a gente vai clicando nos órgãos e vai aparecendo dando a explicação. É muito legal a gente olhar, né?
Exatamente. Temos a opção da internet, temos a opção do livro. Quem não quiser comprar, não tem importância, vai numa livraria, olha, mas valorize. E mesmo que você tenha um órgão que esteja com problema, também valorize ele, porque é este probleminha que está te proporcionando pensar no corpo. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.